Todos nós sabemos que um tema polêmico, sempre atual, mais difícil de se entender, é a família. Quer queira, quer não, a nossa composição familiar tem mudado ao longo do tempo. Nem todo mundo tem entendido o significado dessa mudança. Alguns fazem alguns julgamentos, pré-julgamentos e preconceitos. Mas como entender isso? Eu tenho aqui do meu lado a advogada mestre em Direito da Personalidade, Kenza Senjig. Ela é uma das idealizadoras, fundadoras do projeto Filia, que é o projeto Família, que inclusive tem, a partir de amanhã, o segundo simpósio do Filia, e eu converso com a doutora Kenza exatamente sobre isso. Primeiro, Kenza, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu agradeço novamente estar aqui contigo.
Bom, o projeto Filia, o que ele significa, como é que ele foi organizado?
O projeto Filia, ele nasceu de uma ideia, um sentimento que eu tive dentro da universidade, juntamente com as necessidades dos nossos alunos e da própria sociedade. O que a gente percebe hoje em dia é que grandes dos nossos problemas, inclusive emocionais, residem muito na nossa composição familiar, nessa saúde da família, como que a gente está inserido nessa entidade familiar nossa, né? Já que a família, ela acaba sendo o principal núcleo de formação de estabilidade emocional do ser humano.
Quer dizer, a família ela pode ter sofrido e sofre mudanças na sua composição, mas ela ainda é um elemento chave na formação das pessoas, independente da composição.
Eu acredito que por mais que a gente tenha essas transformações, que nem como você falou, algumas pessoas até recebem com um certo preconceito, embora essas transformações sempre existiram, né, apenas agora estamos realmente reconhecendo e valorizando e respeitando, né, a família mais do que nunca ela é vista hoje como extremamente essencial para a nossa composição emocional, né? Então, o que, que a gente percebe? Hoje, o direito, eu como advogada, né? A minha visão como advogada, o direito hoje ele visa o quê? É respeitar o indivíduo na sua composição integral, inclusive dentro da entidade familiar. E, na realidade, o que, que você vê? Nós somos reflexo, né, das nossas relações subjetivas. E a principal relação subjetiva nossa é a família.
Agora, quando a gente fala da mudança na família, e a família tem sofrido mudanças, e esse processo tem causado embates na sociedade, e você traz essa discussão para o meio acadêmico, né? E aonde a gente tem, ou deveria ter, uma discussão mais sóbria sobre isso, mais lúcida sobre isso. Ainda há uma resistência muito grande das pessoas de entenderem essa mudança na família. O que falta para as pessoas terem mais consciência e respeito das mudanças dentro da composição familiar?
Ainda temos, Gilson. Infelizmente, nós ainda estamos em transformação. Então, quando a gente pensa assim, que a lei do divórcio é de 77, né? Que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é de 48, e que a nossa grande mudança foi com a Constituição Federal de 88, então é muito recente. Isso no mundo jurídico é considerado muito recente, então a nossa sociedade ainda está caminhando, e volto a dizer, essas transformações, elas sempre estiveram presentes. A diferença é que agora nós estamos olhando para elas, né, para as novas composições de famílias. Até errado falar novas composições, né? Já que elas sempre existiram. A diferença é que agora nós estamos realmente olhando para essas pessoas e para todas as diversidades de famílias e valorizando, respeitando e buscando proteção, né? E o que eu vejo muito hoje em dia, que é uma transformação até acadêmica, né? A gente valorizar o indivíduo, o ser humano, a dignidade humana realmente. Então, por exemplo, hoje nós temos diversas leis que amparam a saúde da família. Por exemplo, o ECA, né? O Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha. Em 2010 nós tivemos a Lei de Alienação Parental, que hoje é muito discutida no mundo jurídico. Então, o que a gente está visando é realmente a proteção da dignidade da pessoa humana, inclusive nessa entidade familiar, que é um núcleo tão restrito, tão particular e tão individual de cada um de nós.
A gente está numa família, numa sociedade, onde a família ela tem aquele padrão patriarcal, tradicional, né? Tem até uma discussão que eu acho legal sobre essa família de uma historiadora, Michelle Perrot, que a gente tem uma família meio nó, né? Aquela família que o pai, a mãe, os filhos consanguíneos, que não é mais uma família única. E além do que, é uma família que, pelo IBGE, ela está diminuindo o número dela. e outras formas de composição familiar estão surgindo. É, a gente tem que pensar que essa tradição familiar num país como o Brasil, ela precisa ser reconhecida, quer dizer, as pessoas têm que entender que a família é algo que as pessoas constroem pela afetividade e não só pela questão de sangue.
O princípio basilar hoje da família é o afeto. Então, as pessoas elas estão buscando vínculos familiares pautados no afeto, no amor, no respeito. Então, quando a gente fala da lei do divórcio, né, como eu comentei agora há pouco, ela trouxe realmente uma grande transformação. Porque hoje, muitas mulheres, elas já não ficam mais casadas por uma questão, às vezes, tradicional, religiosa ou econômica. Né? Então, nisso veio todo o movimento feminista que trouxe, sim, liberdade para a mulher buscar a sua felicidade, mesmo fora, né? Mesmo a partir de um divórcio que é tão dolorido. A gente sabe como um divórcio é dolorido. E também a gente está buscando a felicidade, a afetividade em diversos núcleos familiares, né? Seja a família homoafetiva, né? A gente tem hoje as diversas inseminações. Nós chegamos ao ponto, Gilson, que antigamente, se você parar e pensar, é muito recente que o filho fora do casamento não era considerado filho. Uhum. Né? As uniões estáveis eram consideradas espúrias. Uhum. Então, e é realmente muito recente, né? Muito recente. Então, a gente ainda está numa transformação de mentalidade e são situações que sempre existiram. A diferença é que agora nós estamos tendo um olhar especial, né, para essas formas de família e, mais do que nunca, para o indivíduo.
Então, aquela questão de que o indivíduo ele está mais livre dentro da composição familiar, a gente não é mais preso, porque a gente vai construir nossas relações afetivas de forma mais independente. Mas, contudo, aumenta também a responsabilidade do indivíduo em relação à família que ele compõe. Porque quando você tem aquela família tradicional, do pai provedor, o pai provedor se responsabilizava por sustentar a família, em troca disso tinha ordem absoluta sobre ela, a família era protetora e ficava unida em todos os momentos. Agora o indivíduo fica mais emancipado, mas também ele fica mais responsável.
A responsabilidade é bem maior mesmo, uhum. Até quando a gente comenta, né? Nós aqui conversando, eu tive essa sensação, né? Porque as cobranças também são maiores. Então, o que nos preocupa hoje, inclusive, com relação à tecnologia... Então, a gente vai ter aí uma família, mas cada um vai estar no seu ambiente, no seu quarto, na individualidade, no seu celular, e isso vai gerar uma responsabilidade muito maior, mas com consequências graves, inclusive emocionais, e as pessoas elas já estão cientes disso, uhum. Né? Que a família realmente tem que ser um vínculo afetivo, um vínculo saudável, que te traga construção de memórias saudáveis. Né? E realmente gera essa responsabilidade maior, sim.
E aquela questão do respeito, uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, de que a gente tem naquela família tradicional, aquela família que todo mundo considera um padrão, né, que não é mais tanto um padrão assim, de que aquela família tradicional você contava com a ideia de que somos indivisíveis, somos inseparáveis, e o outro tudo suporta. Agora é bem assim, quer dizer, agora as pessoas não precisam mais ficar suportando a violência do outro, a agressividade do outro, a violência moral ou física, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? A gente está mais independente para fazer nossas composições e nossas escolhas, né? Então nós temos que ter, ao mesmo tempo que mais liberdade, a gente tem mais culpa também dos insucessos da família. Aquela ideia de que o outro sempre é o culpado, agora não, agora a gente é meio sócio naquilo que a gente constrói dentro da família também.
Com certeza, né? E é todo um arranjo, né? Então, o marido, ele acaba sendo responsável pela felicidade da esposa, pela felicidade dos filhos, a mulher também com relação ao marido e os filhos, e isso falando de um núcleo tradicional, uhum. Né? Agora, você amplia isso, você vê realmente uma responsabilidade muito maior. E a gente tem que buscar sempre a tolerância, o respeito, né? E a correria do dia a dia, Gilson, acaba nos cobrando que precisamos, sim, manter um lar feliz, né? Que você possa chegar à noite em casa e ter paz, né? Que você construa memórias importantes naquelas pessoas que você se responsabilizou em ter ao seu lado. Então, de fato, a responsabilidade é muito maior, né? A gente tem uma busca incessante de felicidade. Lembrando que a felicidade não pode estar atrelada ao materialismo, que é uma preocupação hoje da família moderna, né? Que a gente tem uma busca do materialismo constante, da tecnologia. Então, realmente, a gente precisa construir esses laços afetivos. E o direito, mais do que nunca, está se preocupando com isso.
Ou seja, a gente tem que se preocupar em respeitar o outro e se dar o respeito também, né?
Exatamente.
Agora, uma questão que eu acho que você estava comentando, eu fiquei pensando nisso. A família é o lado bom das coisas. Mas a família também tem um lado ruim das coisas. Preconceito contra os homossexuais, que a gente chama de homofobia, ocorre mais na família. A violência contra a criança ocorre mais na família. Contra a mulher ocorre mais na família. Até mesmo os índices de bebida alcoólica. O primeiro gole dado às crianças, por incrível que pareça, no lar. Quer dizer, a família tem que superar esse papel, às vezes, dela ser um ambiente que constrói problemas também, né? E aí tem um pouco dessa discussão sobre a família.
Exatamente. Tanto, aí volta na questão de responsabilidade. Então você tem que sempre olhar para as pessoas que estão ao seu lado e se sentir responsável por elas, né? E o objetivo realmente desse projeto, Filia, é ter movimento tanto interno na instituição, com relação aos nossos alunos acadêmicos, né? Tanto na pesquisa quanto na mobilização, mas social também. Porque nós precisamos trazer essa responsabilidade para dentro de casa. Então, a gente tem, sim, um aumento de uso de drogas. A intolerância, eu acho que a gente nunca teve uma sociedade tão intolerante, até exatamente. Um contrassenso. Né?
Mais livre e intolerante ao mesmo tempo.
Exatamente.
É,
né? As pessoas, esses dias, no começo do ano, eu fui numa palestra com um filósofo e ele falou assim, nunca se teve uma sociedade tão hipócrita, né? Porque as pessoas postam coisas no Facebook, no mundo virtual e não vivem.
Exatamente.
Né? E isso é preocupante. Né? Os fakes, né? Então é muito preocupante você enxergar isso nas pessoas e saber que isso é reflexo de uma educação positiva ou negativa dessa família.
Quer dizer, estes são alguns temas que vão ser tratados, inclusive, nesse segundo simpósio do Filia, que começa amanhã, com uma mesa redonda, inclusive, da qual você faz parte, começa às 7 horas da noite, às 7 horas também no dia 18, e no sábado, às 8h30 da manhã, vocês têm 3 dias de evento, né? Só confirma comigo, para quem tiver interesse em saber mais sobre o evento, o telefone é o DDD44-3025-8702, é isso?
Exatamente.
Tá, inclusive, vai ser... Aonde vai ser o evento?
Vai ser no auditório da PUC, né? Nós faremos os 3 dias na instituição mesmo.
Isso, ali fica na esquina da Duque de Caxias com a Prudente de Moraes.
Exatamente.
Em frente ao Estádio Lideira.
Exato.
Né? E então, volto a repetir, o segundo simpósio Filia acontece amanhã, sexta-feira e no sábado. Começa amanhã, inclusive, com a mesa redonda, com a Kenza, que está aqui comigo, faz parte. Começa às 7 horas da noite. Para obter mais informações, telefone DDD44-3025-8702. Kenza, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada, Gilson. Novamente, pela oportunidade. Muito obrigada.
Conversei com Kenza Senjik, nós falamos sobre a família. Família contemporânea, as mudanças, e é fruto de um projeto chamado Filia, projeto que a Kenza é uma das idealizadoras, e que tem o segundo simpósio a partir de amanhã, na sede da PUC, na esquina da Duque de Caxias, com a Avenida Prudente de Moraes.